Então vamos lá. Nós, semana passada, estávamos analisando a história da Diná. Então, só recapitulando, a Diná saiu para dar uma volta lá perto de Shechem, de Nablus, e veio o Shechem, filho de Hamor, o chefe do pedaço, raptou-a, violentou-a, e depois disso ele resolveu que ele quer casar com ela. Quer casar com ela, então tem que negociar. Então, em primeiro lugar, ele chamou o pai. O Shechem foi falar com o pai, o Hamor, e falou para ele que ele gostou muito da menina, quer ficar com ela. Aí o Yaakov ouviu falar que a Diná, sua filha, foi impurificada. Os seus filhos não estavam lá, os filhos de Yaakov. Então Yaakov ficou em silêncio esperando os seus filhos retornarem. Quando eles vieram, eles ficaram muito chateados e nervosos, porque foi feita uma abominação em pegar a filha do Yaakov. E aí o Hamor começa o discurso e diz: olha, sabe, meu filho está desejando a sua filha, então vamos nos casar entre nós, e vocês vão ficar conosco, e a terra vai estar perante vocês, podem fazer negócios aqui, fiquem à vontade, sintam-se em casa. Aí o Shechem fala: ó, o que vocês pedirem eu pago. Quanto dinheiro vocês quiserem, eu vou pagar, eu vou dar. Mas me deem a menina. Aí os filhos de Yaakov respondem para o Shechem e para o Hamor com esperteza e dizem, e diz a Torá, Asher Timé Edinachotam, eles que impurificaram a sua irmã. Eles disseram: olha, nós não podemos dar a nossa irmã para alguém que não tem, não é circuncidado. É uma vergonha para nós. Mas, se vocês fizerem, nós vamos poder apenas aceitar esse convite de vocês e nos mesclarmos se vocês forem como nós, que vão também circuncidar todos os homens. Aí nós vamos dar as nossas filhas para vocês, e as filhas de vocês vão pegar para nós, nós vamos viver juntos. E se vocês não vão ouvir, nós estamos falando para se circuncidar, nós vamos pegar a menina, a nossa irmã, e nós vamos, na verdade eles até usam nossa filha, vamos pegar nossa filha e nós vamos embora. O Hamor e o Shechem gostaram da ideia. O jovem estava tão doido por ela, ele correu para fazer o que eles falaram. E aí o Hamor convoca e o Shechem, toda a turma lá da cidade, eles falam: ó, esse pessoal aqui está em paz conosco, eles vão morar conosco, vão fazer negócios, vão pegar as nossas filhas, nós vamos dar para eles, eles vão também dar as filhas deles. E assim nós vamos poder viver juntos, mas tem uma condição. Eles só vão aceitar essa proposta se nós todos circuncidarmos todos os homens. E aí tudo que é deles vai ser nosso, e eles vão aceitar o convite. E aí todo mundo ouviu o que o Shechem e o Hamor falaram, e rapidamente eles fizeram também Brit Milá. E no terceiro dia, quando eles estavam doloridos, Shimon e Levi pegaram a sua espada, os irmãos de Diná, e vieram sobre a cidade com firmeza e com segurança. Mataram Hamor, mataram Shechem, pegaram a Diná da casa do Shechem, e depois disso eles pegaram os despojos. E aí o Yaakov chama a atenção do Shimon e do Levi e fala: vocês me sujaram aqui perante todos os moradores da terra, vai todo mundo se juntar contra nós e vão nos ferir e vão acabar com nossa família. E aí eles respondem: o quê? Nós vamos permitir que nossa irmã seja como uma prostituta? Nós vamos deixar as pessoas se comportarem com ela desse jeito? E assim terminou essa passagem. E na semana passada nós vimos aqui sobre esse, como o Rav Hirsch nos explica toda a passagem, que existem momentos onde o judeu precisa também mostrar que nós somos bonzinhos, mas trouxa demais nós não somos. E nós aceitamos até um certo ponto, tem um limite, e quando chega nesse limite, nós também sabemos usar armas, nós também sabemos ser sedentos por sangue, e vai fazer o que, infelizmente, faz parte da sobrevivência de vez em quando lutar. Agora faltou alguns pontos, algumas questões, e também o que o Rav Yaakov Kaminetsky que fala, vamos ver, se Deus quiser, o tempo, quanto vai nos permitir. Em primeiro lugar, logo no começo da história, a Torá diz, Vateitze Dinah bat Leah. Saiu a Dinah, filha de Leah. A Torá que enfatiza que a Dinah era filha da Leah. E o Rashi aqui comenta, palavras dos nossos sábios no Midrash, por que está escrito filha de Leá? Ela era filha de Jacob e filha de Leá. Por que a Torá enfatiza filha de Leá? Diz o Rashi assim, Al Shem Yetziatá Nikret Bat Leá. Em nome dessa saída dela, a Torá falou, saiu a Diná para ver as moças da terra. Essa saída que a Diná fez nos lembra a sua mãe Leá. Shafi Yetzianitaita, que a mãe também saía. Sheneemar, conforme está escrito, Batetze Leá Likrató, que a Leá saiu para receber o Yaakov. Esse versículo daquela passagem que nós vimos não faz muito tempo, quando o Reuven, o filho mais velho de Leá, chegou em casa com os Dudaim, aquelas plantinhas, e a Rachel pediu que quer essas plantas, e aí a Leá então falou, ó, eu te dou um pouco dessas plantas, mas contanto que você dá ao marido que essa noite deveria ir dormir na sua casa, vai vir dormir na minha casa. E elas fazem a negociação. Depois disso, a Leá sai para receber o seu marido. Então, Vatetze Leá Likrató, a Leá saiu para recebê-lo. Ve'alea mashlu ha-mashal ke'imah ke'bita. E Durashi, sobre ela foi dito o ditado, como a mãe, como a filha. Como se diria em português, tal mãe, tal filha. Assim como a mãe saía, a filha também saía. Geralmente, quando as pessoas leem esse Rashi, entendem que o Rashi está falando de uma forma pejorativa, dizendo que assim como a Leá saía por aí afora, aí tem gente que ainda extrapola e fala como ela saía para a balada, Deus nos livre, então também a Diná saía por aí afora. Não é esse o sentido que o Rashi está querendo dizer. O sentido que o Rashi está querendo dizer, tanto é que o exemplo que o Rashi traz para a saída da mãe, a saída que a Leá fez, foi uma saída para ela receber o seu marido, e dessa saída para receber o marido é que a Leá engravidou do filho Issachar. Issachar, que era um dos filhos mais fortes em Torá, dos filhos de Jacob. Então não tem sentido dizer que essa saída era uma saída negativa, uma saída positiva. O sentido é que da mesma forma que a Leá saía por motivos positivos, a Diná também saía por motivos positivos. O que foi que a Diná foi fazer? Então Shemen Hatov diz que o que a Diná foi fazer, eles chegaram num novo lugar. Um lugar que ainda não conhecem muito a respeito de Deus. Família de Abraão chegou lá. A Diná saiu para conversar com as moças da terra e comentar com elas sobre a existência de Deus. A Diná saiu para trazer um pouco de santidade no meio dessas moças. E nessas ela foi raptada pelo Shem. Mas as intenções da Diná foram intenções positivas. O Kedushat Levi, Kedushat Levi é o comentário do famoso Rabbi Levi Yitzchak de Bardichev. A gente conhece muitas historinhas dele, mas ele tem um comentário sobre a Torá muito importante. Um comentário muito interessante. E o Rabbi Levi Yitzchak de Bardichev diz: o que significa aqui que a Torá está enfatizando que a Diná é filha da Leá? A ênfase é que a Diná só é filha da só é filha de alguém graças à reza da Leá. Vocês lembram? Quando a Leá estava grávida, ela ficou pensando: se eu estou grávida de mais um menino, que era de fato um menino, então a minha irmã Rachel vai ter só um menino, porque todas nós vamos ter total 12 filhos. Então a minha irmã vai ficar só com um filho. Então não é legal. Coitada dela. Então sabe uma coisa? Ela rezou para Hashem: por favor, Deus, troca. Troca para que eu não tenha um menino e sim uma menina. Então, graças a essas preces da Leá, nasceu uma filha Diná. Por isso que a Torá que enfatiza a Diná, filha da Leá, quer dizer filha das preces da sua mãe Diná.
Sim.
A Diná seria, a princípio, filha de Rachel.
Elas dependem, ou seja, precisava desse nada que troca. Então, mas não, a filha é o seguinte: se você nasceu, seria filho de Leia. Não é isso?
Isso.
E a Diná seria filha da verdade.
Da Rachel. É isso que a gente na época mencionou, Yonatan Ben Uziel, que diz que Deus inverteu os fetos. A Rachel já estava grávida também nesse momento, a Leá estava grávida nesse momento. A Rachel ia ter uma menina, a Leá ia ter um menino. Inverteram, então nasceu a menina para Leá, o menino para Rachel. Sim, então... Eu não sei até que ponto dá pra gente comparar essas trocas, são trocas, cada uma tem uma coisa completamente diferente da outra, né? Não é? Não sei até que ponto elas têm uma ligação entre elas. Cada troca é a sua troca. O que sim...
Na verdade, é assim, foi a troca dos dois irmãos na hora da Draá. Depois, na hora do casamento, foi a troca. Agora, na hora do casamento. E depois, na hora de novo da Draá, e após trocam os filhos de...
Sim.
Então são quatro vezes na
história
de
Jacó que essas trocas existem. Sim. Então um ponto que sim vale notar disso que você falou é que a... Então, antes de mais nada, o Shemen Hatov pergunta que nós não encontramos em nenhum lugar uma recompensa ou um elogio para Leá por ter rezado pela Rachel. Essa reza que ela fez para inverter os fetos, nós não encontramos em nenhum momento a Torá dizendo que ela recebeu uma recompensa por essa troca. Então, em primeiro lugar, o Shemen Hatov diz assim, que no final das contas, tudo surgiu da Rachel. Quem começou em ser gentil? A Rachel. Porque, afinal de contas, o Yaakov se casou e deveria se casar com a Rachel. E o Lavan queria enganar o Yaakov. E, no final, não ia conseguir enganar porque eles tinham uma senha entre ele e a Rachel. Ia ficar simplesmente mal para Leá. A Leá ia ser envergonhada. A Rachel tem pena. Conta para Leá a senha. E assim o Yaakov se casa com a Leá. E depois acaba se casando com a Rachel. E a Rachel aceitou que a Leá se casasse com Yaakov. Ela que abriu mão de tudo. Então foi ela que começou toda a história. Ela deu exemplo. Por isso, no momento que a Leá vê que a sua irmã vai ter uma filha e ela vai ter um filho, graças à influência que ela teve da Rachel no passado, é que ela se sensibiliza pela irmã. Agora, tem um ponto muito interessante que os livros escrevem. Quando a Leá estava grávida de um filho, isso significa que ela teria dela 7 tribos. Ela tinha já 6 filhos, vai ter mais um, ela vai ter 7 tribos saindo dela. Só que ela reza para Hashem dar para ela uma filha no lugar desse filho. Em outras palavras, quando ela está se sensibilizando pela irmã que vai ter só um filho, e ela quer que a irmã tenha 2 filhos pelo menos, ela, Leá, está perdendo um filho. Mas Deus não fica devendo. Por quê? E como a Cíntia mencionou semana passada, Adiná teve uma filha chamada Asenat. Adiná, filha da Leá, que foi dessa reza que inverteu o feto. Ela teve uma filha chamada Asenat. Essa Asenat vai se casar com Yosef no futuro. Yosef vai ter 2 filhos, Efraim e Menashe. E antes do Yaakov falecer, Yaakov declara que esses 2 filhos, Efraim e Menashe, os 2 netos dele, vão ser tribos. Em outras palavras, quando a Leá abriu mão de um filho de uma tribo, ela ganhou 2 tribos como netos. É interessante que o Midrash até compara. Como? É, tá certo. A Rachel também acaba tendo 3 filhos. Ela também se beneficia. Interessante, já estão mencionando, eu procurei sobre isso, achei num livro chamado Rikrei Lev, uma coisa interessante também. Essas 2 tribos, Efraim e Menashe, o Menashe é o mais velho, o Efraim é o segundo. Quando eles entraram em Israel, Efraim recebeu um pedaço de terra dentro de Israel. Menashe é uma tribo que foi dividida em 2. Metade da tribo recebeu um pedaço dentro de Israel, metade da tribo recebeu do outro lado do Jordão, onde hoje é a Jordânia. E lá os comentaristas debatem muito o conceito, por que que a tribo de Menashe foi dividida metade aqui, metade ali. Esse livro, Rikrei Lev, traz mais uma explicação. Não é a única explicação, ele traz também essa explicação. Ele disse, nós vamos olhar quem são os avós de Menashe e Efraim. Então, os pais são Yosef e Asenat. Quem são os avós? Pelo lado do Yosef, os avós são Yaakov e Rachel. Pelo lado da Asenat, os avós são Dinah e Shem. Porque segundo o Midrash, essa filha que ela teve foi desse assédio aqui. Então, em outras palavras, Efraim e Menashe tinham três avós que eram Sadikim e Ksheirim, e tinha um avô que não só que não era da família, ainda era um safado. Então, por isso, isso refletiu nos netos. Um quarto dos netos era um quarto que não era tão perfeito, digamos assim, que é uma falha. E por isso, um quarto dos netos, metade da tribo de Menashe, não pôde morar dentro de Israel, tinha que morar fora de Israel. Isso é mais um ponto que o Rikrei Lev levanta a respeito dessa questão de Menashe ter sido dividido. Não é a única explicação, tem muitas, muitas explicações. Se Deus quiser, bem mais pra frente, quando chegarmos lá, vamos ver. Sim, sim, tá. Então já que você está mencionando já agora, então tá bom, vamos falar já sobre agora. Eu ia falar na continuação. A gente já visto aqui, na verdade existem algumas opiniões no Midrash, o que aconteceu com a Dinah depois da história de Shem. Uma opinião no Midrash, na verdade todas as opiniões podem se encaixar, pode ser que foram várias épocas, não tem nenhuma contradição. Uma opinião diz que a Dinah casou com o Jó, Iov. Isso seria bem mais para frente, provavelmente. Outra opinião no Midrash diz que o Shimon pegou a Dinah e levou para sua casa para ela viver na sua casa, morar na sua casa. Como ele viu que todo mundo ia ficar meio olhando torto para ela, vem morar em casa, não tem problema. Mas o Shimon era casado com outra pessoa e a irmã vivia em casa. Segundo uma terceira opinião do Midrash, o Shimon prometeu para Dinah que vai se casar com ela. Porque ela não queria sair lá da casa onde ela estava morrendo de vergonha, então ele falou, não tem problema, eu caso com você. Segundo essa opinião, você vai perguntar, peraí, mas ela não é irmã? Como que ela está casando com o irmão? Então encontrei que o Tur fala... Tur responde essa pergunta da seguinte forma. Ele diz que segundo essa opinião do Midrash, que Shimon casou com a Dinah, nós temos que dizer que, em primeiro lugar, é importante saber que existem as leis de proibição de casamentos. As proibições de casamentos... Tem diferença entre Benei Noar, ou seja, desde Noar até o recebimento da Torá para nós, e a partir de então para todos os povos, e o que nós recebemos na Torá. Na Torá as leis de casamento são mais rigorosas do que para os Goim. Os Goim também não podem casar com qualquer um. Faz parte das sete mitzvot de Benei Noar. O que é considerado irmão para efeitos da lei, para um Ben Noach, para um não-judeu, só é considerado irmão, irmãos de mesma mãe. Irmãos de mesmo pai não é considerado irmão. Isso para Ben Noach. Obviamente que para nós, a Torá fala claramente que não pode. Essa é uma diferença que existe de casamentos ilícitos entre Benei Noach e entre judeus. Para um judeu não interessa ser irmão por pai, por mãe, é proibido. Para um Benoah só é proibido quando é irmão por parte de mãe. Irmão por parte de pai não é problema. Oh, muito bem. Você vai falar, peraí. Mas Shimon era filho de Leá e Diná era filha de Leá. Então eles não eram irmãos de mesma mãe? Como é que eles estão casando entre eles?
Mesmo pai, Jacó.
Não, mesmo pai não é problema porque eles eram Bnei Noach, certo? A única questão agora é a mãe. Eles têm a mesma mãe? Resposta. Espiritualmente não. O óvulo era da Raquel. Se nós dissermos que os fetos foram trocados, então, na verdade, a Diná, biologicamente, era filha da Raquel. Era só a barriga de aluguel da Leá. A gente viu na época que tem uma grande discussão a respeito disso. Se o filho é considerado biológico ou o filho é considerado a barriga de aluguel. Então não vamos entrar agora qual é a lei final. Diz o Tur que essa opinião do Midrash, que diz que o Shimon casou com a Diná, é uma opinião que sustenta que nós olhamos a irmandade e a filiação biológica. E por consequência, se a, na verdade a Diná era biologicamente filha da Rachel, então elas não eram irmãos, Shimon e Diná, irmãos consanguíneos por parte de mãe, e eles podiam se casar de fato. Asenath não é filha de Shimon. Asenath não é filha de Shimon. Ela é filha. Pode ser que sim, teve filhos depois. Isso é uma outra história que o Midrash conta. Se Deus quiser, quando chegar no casamento do Yosef, a gente vai acabar vendo melhor isso. Mas ela não é muito bem vista na família, você pode imaginar. E por isso o Yaakov resolve mandar ela embora, assim, vai com Deus. E um dia a gente se encontra. E de fato, ela acaba se encontrando de novo com a família, acaba se casando com a família. É uma forma do Yosef ter casado, senão ele não teria nem com quem casar. Então, Hashem faz as coisas todas direitinho, como se diz, Deus escreve reto em linhas tortas. Sim, sim. Tem duas opiniões no Midrash, se ele casou de fato ou ele só chamou para morar na sua casa. Não, não é constatação. Não é constatação, como a gente mencionou na época, você lembra que a gente falou sobre isso, que existe uma grande discussão a respeito do assunto, se a gente vai atrás do lado biológico ou atrás da mãe de aluguel, barriga de aluguel. Muito bem. Agora nós temos que passar a falar um pouco sobre como o Rav Kamenetsky analisa toda essa história da Diná. É até interessante observar mais a fundo essa história. Porque se nós formos olhar direito, não de forma superficial para a história entre a Diná aqui, nós vamos perceber que se nós olhamos para essa história, se nós olhamos para esse ataque de Shimon e Levi como algo absurdo, isso significa que nós estamos lendo demais Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, assistindo muito Jornal Nacional e outros programas do gênero. Vamos tentar ver aqui, nós vamos ver como aquilo que nós já mencionamos tantas vezes, que Maaseh Avot Siman Labanim, as histórias que aconteceram com nossos patriarcas são um sinal para os descendentes, como é tão vivo isso. O Rav Kamenetsky começa fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta que o Rav Kamenetsky faz: por que que Yaakov Avinu, quando fica sabendo que a Dinah foi raptada, não reage? Como a Torá falou, ele ficou esperando os filhos voltarem. Por que você está esperando seus filhos voltarem? Por que você não vai agir? Por que você está quieto? Por que você não está fazendo nada? Nós temos visto semana passada que o Rav Hirsch diz que o caminho do Yaakov não era usar violência, e ele viu que aqui não vai ter outra saída. Conversar com os caras, não tem o que conversar com um bandido. E por isso ele preferiu esperar os filhos, para os filhos agirem. O Rav Kamenetsky faz a mesma pergunta: por que que o Yaakov ficou esperando pelos filhos? Depois também ele diz que é interessante que no final da história o Yaakov chama Shimon e Levi, dá uma bronca neles: por que que vocês me sujaram aqui? Shimon e Levi respondem para o Yaakov e dizem: Arzonai aceta roteino? O que você quer? Que vão se comportar como uma prostituta com a nossa irmã? Nós não encontramos nenhuma resposta. Shimon e Levi estão respondendo com uma pergunta. Yaakov não responde nada. Será que Yaakov concordou? Tudo bem, pode ser que de fato é uma resposta com uma pergunta retórica. Dá para se dizer assim. E dá para se dizer que todo judeu responde com uma pergunta, não é? Igual aquela história do sujeito chegou para o outro e falou: escuta, me diz uma coisa. Por que que todo judeu responde com uma pergunta? Aí ele falou: e por que não? Então, pode-se dizer de fato que aqui era uma pergunta retórica. Mas, de qualquer forma, o Yaakov não reagiu. O Yaakov dá uma bronca, eles se defendem, Yaakov fica quieto. Parece, em um primeiro momento, que Yaakov concordou com Shimon e Levi. Será que ele concordou ou ele não concordou com eles? Em terceiro lugar, quando Shimon e Levi deram a ideia para Shem: olha, nós só vamos aceitar aqui a proposta se todos vocês vão fazer Brit Milá. O Yaakov era muito esperto. Yaakov já entendeu muito bem que aqui tem um plano. Se você, Yaakov, não concorda com o plano, por que você esperou acontecer tudo para dar bronca no Shimon e Levi? Por que você já não chamou a atenção de Shimon e Levi imediatamente e falou: opa, peraí, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão planejando agora fazer? Quem disse que eu aceito esse plano? Por que que num primeiro momento Yaakov não chamou a atenção? Só depois que já foi feito tudo, Yaakov chamou a atenção. Diz Rav Yaakov Kamenetsky o seguinte: diz para a gente poder entender o que aconteceu aqui, nós precisamos, em primeiro lugar, saber que existem duas condutas em tudo na vida. Existe uma primeira conduta que é a Machshavá Rishoná, como ele chama. Primeira conduta que uma pessoa deve ter com tudo que acontece na vida. Qual que é a conduta? Uma conduta simples, uma conduta correta, uma conduta sem dar voltas, sem dar jeitinhos, uma coisa reta, direta. Esse é o comportamento e uma conduta que a pessoa deve ter com tudo na vida. Só que isso só funciona nos momentos normais da vida, nas histórias normais. Existem momentos da vida que não adianta a pessoa querer caminhar de uma forma comum. Não adianta a pessoa querer caminhar e ter uma conduta normal, reta, sem jeitinhos, sem ser tortuosa. Por exemplo, quando a pessoa tem que lidar com pessoas desonestas, quando a pessoa tem que lidar com terroristas, com bandidos, não dá para se ter um caminho reto, correto com eles. Não tem. Nesses casos, a pessoa precisa usar da esperteza, do jeitinho, e dar um trambique aqui e ali. Tem que dar um jeitinho, tem que ter um jogo de cintura para conseguir lidar com a situação. Diz Rav Kamenetsky que nós temos um exemplo disso de Hashem. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a Torá diz que Deus não quis levar o povo de Israel pela terra dos filisteus, porque era próxima. Quer dizer o seguinte: se você quer vir do Egito para Israel, qual o caminho mais reto? Seguir onde é a faixa de Gaza. Esse é o caminho mais reto para vir do Egito para Israel. Caminho mais lógico. Só que Deus, quando tirou o povo do Egito, não fez esse caminho reto, e sim mandou eles irem em direção ao Mar Vermelho. E depois eles acabaram tendo que dar toda a volta pelo Sinai, subir e entrar por Jericó. Eles deram toda uma volta. Podia ter entrado direto. Diz o Maimônides que Hashem aqui teve um caminho de esperteza com o nosso povo. Por quê? Porque Deus viu que esse povo de Israel que está saindo do Egito está ainda muito cru. Eles não estão maduros o suficiente. Se eles virem qualquer dificuldade no meio do caminho para entrar na terra de Israel, eles vão na mesma hora se virar e voltar para o Egito. Não ficar com medo. Eles ainda não estão amadurecidos na fé em Deus para saber que, não, vamos em frente, Deus vai ajudar e vai dar certo. Nós vamos conseguir. Deus falou que a gente vai entrar na terra de Israel, a gente vai conseguir conquistar a terra. Vamos em frente. Exatamente. Exatamente. Então aqui, o que Deus fez? Deus falou: olha, esse pessoal aqui ainda precisa amadurecer um pouco a fé em Deus. O que nós vamos fazer para eles amadurecerem a fé? Não vão direto para a batalha. Eles vão passar um pouco no deserto. Lá vai cair man para eles, vai ter água da fonte da Miriam, vai ter muitos milagres acontecendo para eles no deserto. A hora que eles estiverem já firmes, sólidos em fé em Hashem, aí sim vocês podem entrar em Israel. Aqui nós vemos um caminho. Hashem podia fazer um caminho reto, Hashem preferiu um caminho torto, Hashem preferiu um caminho esperto, para que eles pudessem amadurecer. Da mesma forma, aconteceu aqui na história. quando Shem e Hamor, o seu pai, apareceram perante Yaakov para negociar. O Yaakov sabia que ele está agora na frente de pessoas que não dá para ter a conduta número um. Não dá para se conduzir com eles de uma forma reta e objetiva. Não tem como. Nós não estamos vendo, quando nós lemos a história, contamos a história, nós não estamos vendo o encontro mesmo, as caras. Mas para pensar que se o Shem violentou a filha do Yaakov, você pode imaginar que tipo de cara ele tinha. Uma cara que gerava uma desconfiança. Não era uma pessoa boa. Imagina quando você está na frente de uma pessoa que você olha para os olhos dele e você vê que esse cara aqui não está sendo honesto. Esse cara é bandido. Já começa que na hora dele negociar, ele não devolveu a Diná, vamos negociar um casamento. Não, a Diná está lá em casa presa, tá bom? Vamos negociar ela? Isso é o quê? Isso é negociação de um sequestro. Então, Yaakov, quando os Shem e Hamor chegaram perante ele, já viu na cara deles. Aqui não existe uma negociação honesta, correta e objetiva. Não existe. Portanto, nós temos que usar o segundo método. O método do jeitinho, plano B. Bom, agora tem um problema. Yaakov pode fazer isso? Lógico que pode. Yaakov sabe fazer isso? Sabe fazer isso. Só que tem um problema. Aqui é uma coisa muito pública. Uma coisa pública. Yaakov agora, publicamente, vai ter que fazer um jeitinho. Yaakov tem medo de fazer isso. Por quê? Porque Yaakov é aquele que representa a Torá Emet. A Torá da verdade. Yaakov o tempo todo demonstra veracidade. Ele quer ensinar as pessoas a serem verdadeiras. Ele tem medo. É verdade que existem momentos que não dá para se conduzir de outra forma. É verdade que existem momentos que precisa se usar um jeitinho. Mas se eu for usar um jeitinho, existe aqui um risco muito grande. O risco é que de repente vamos ter aqui um Hilul Hashem. Vai se profanar o nome de Deus. Já imaginou só? As pessoas vão falar, ó só, Yaakov, aquele que prega a Deus, aquele que sempre fala sobre verdade. Olha aí o cara. Deu um mau golpe lá no pessoal de Shem. Falou para eles fazerem Brit Milá, depois saiu fazendo outras coisas com eles. Ops. Yaakov fala, eu não vou assumir isso. Meus filhos não têm problema. Eles não levantam a bandeira da verdade, não tem problema deles seguirem esse caminho. Por isso Yaakov fica em silêncio esperando chegarem os filhos. Agora, chegaram os filhos, o plano que Yaakov pensa não é o plano que Shimon e Levi pensaram. Quando Yaakov vê que Shimon e Levi dão a ideia, façam todos Brit Milá, o Yaakov entende, o plano aqui é muito bem feito. Nós temos que pegar a Diná de volta. Se nós formos pegar a Diná de volta, vai ter uma resistência. Vai ter uma guerra civil aqui, vai ter uma luta. Não vale a pena, perigoso. Vamos poupar. Todo mundo faz Brit Milá, vai estar todo mundo fraquinho. E aí nós podemos ir lá, pegar a Diná e ir embora. Isso é o que o Yaakov entende que é o plano dos seus filhos. Nós vamos aproveitar a fraqueza deles para pegar a Diná de volta e ir embora. Vamos fugir. Não matar todo mundo. Yaakov nunca imaginou que isso ia acontecer. Agora, no final das contas, Shimon e Levi atacaram todo mundo. Isso O Jacob não gostou tanto. Jacob achou que não precisava chegar a esse ponto, não precisava de tudo isso. E por isso, ele chama Shimon e Levi e dá uma bronca neles. Fala, o que é isso? Vocês me sujaram aqui. É interessante que, olhando aqui nos comentaristas, eles trazem muito. Que Shimon e Levi atacaram a cidade por legítima defesa. Eles sabiam que eles estão indo agora atacar a casa de Shem e Hamor para pegar a Dinah. Mas o povo não vai ver, assistir o seu chefe sendo atacado e vão ficar quietos. E portanto eles estão em perigo. E por isso eles atacaram todo mundo. O Yaakov, isso Rav Miller traz, que o Yaakov, quando chamou a atenção, é interessante que ele chamou a atenção, ele fala, achartem oti, vocês me sujaram. Em nenhum momento ele fala, vocês não fizeram certo em matar as pessoas. O Yaakov percebe que se Shimon e Levi fizeram isso é porque era uma necessidade do momento. Você está numa guerra e você precisa, às vezes, se proteger. Não tem o que fazer. Precisa se proteger. Yaakov entende que eles fizeram isso como uma tática de guerra. Yaakov não está incomodado com o fato que eles atacaram a cidade inteira se foi necessário fazer isso como defesa. O que incomoda o Yaakov é: vocês me sujaram aqui em volta por todo mundo. O medo é agora que de repente todo mundo em volta vai resolver atacar Yaakov por causa desse ataque. Não acontece isso. E pelo contrário, fica todo mundo com medo. Todo mundo que está em volta fica tremendo de medo. Ops, dois filhos lá acabaram com todo mundo, é melhor a gente ficar aqui quietinho. Não se mete com eles, deixa eles viajarem tranquilos, deixa eles chegarem na casa dos pais deles. Não se mete com Yaakov, não vale a pena. O Rav Kamenetsky termina aqui o raciocínio dizendo o seguinte. O Yaakov nesse momento não responde nada. Yaakov chama a atenção deles. Vocês sujaram a gente. Todo mundo vai ficar olhando feio para nós. E os filhos dizem para o Yaakov. Yaakov, papai, o que você vai fazer? Vamos deixar a nossa irmã ser uma prostituta? Deixar todo mundo fazer o que quer com ela? Yaakov naquele momento não responde. De fato, naquele momento Yaakov não responde, mas Yaakov não deixa de responder. Yaakov vai responder para os seus filhos bem mais para frente. Antes de Yaakov falecer, ele dá a resposta para os filhos. E ele chama Shimon e Levi. E ele fala, Shimon e Levi, Klei Hamas Mecheroteihem, as armas são algo roubado nas suas mãos. Não é bom ficar usando isso. Tudo aí, como nós vimos no Rav Hirsch, existem momentos que você precisa usar, existem momentos que não é para usar. Mas, de uma forma geral, não é para ficar usando isso. Achalekem be Yaakov v'afitzem be Yisrael. Portanto, eu vou espalhar vocês no meio de todo o povo. Yaakov dá uma brachá para Shimon e Levi, que eles nunca vão ficar unidos, sempre espalhados. O que significa que vão ser espalhados? Explica o Rashi lá, que Shimon e Levi vão ser os professores, professores de Torá das crianças. Eles vão estar o tempo todo passeando de um lugar para o outro. Então Shimon, a tribo de Shimon quase não vai estar em casa, vão estar sempre passeando, dando aulas nas escolas de toda a terra. Levi também a mesma coisa. Essa é a brachá do Yaakov para Shimon e Levi. Pergunta Rav Kamenetsky. Eu não estou entendendo. Até agora eu estava entendendo que Shimon e Levi são pessoas perigosas. Até agora eu estava entendendo que Shimon e Levi são pessoas que fizeram algo que Yaakov não gostou tanto. Eu entendi que Yaakov está falando para Shimon e Levi: nós vamos espalhar vocês para vocês não aprontarem mais. Eu não quero as pessoas das suas tribos juntas. Muito juntas me dá preocupação. Até aí tudo isso eu entendo perfeitamente. Quer espalhar eles, salpicar eles por todos os lugares para eles não estarem juntos, eu também entendo. Mas colocar eles como professores dos nossos filhos? Se você está dizendo que não é bom, se você está dizendo que é negativo, você vai colocar eles para cuidar do futuro da educação? Diz Rav Kamenetsky, o Yaakov enxergou que Shimon e Levi são os melhores professores para o resto do povo. Não tem ninguém melhor do que Shimon e Levi. Ah, como? Todos os irmãos viram o que aconteceu com a Diná. Quem se mobilizou? Quem se mobilizou para fazer alguma coisa pela Diná? Só Shimon e Levi. Shimon e Levi pegaram isso tão firme que quando Yaakov veio reclamar para eles, logo depois da história, fala: vocês me sujaram aqui? Qual foi a resposta que eles deram? A resposta que eles deram demonstrou quem são eles. Papai, nós vamos deixar que a nossa irmã seja tratada como uma prostituta? Yaakov viu que Shimon e Levi não agiram assim, perdidos. Shimon e Levi foram os únicos irmãos que sentiram a dor da sua irmã de verdade. Os outros irmãos ficaram incomodados, ficaram chateados, o que for. Para alguém se levantar e fazer o que Shimon e Levi fizeram, com a educação que eles tinham, que não é ficar usando espada, para eles se levantarem e agirem dessa forma, é porque eles sentiram de fato a dor da sua irmã. Ao ponto tal que quando Yaakov chama a atenção, a forma que eles se expressam é uma forma de dor pela sua irmã. Nós vamos deixar que façam o que querem com a nossa irmã, coitada? Diz o Yaakov: ó, é esse tipo de pessoa que eu quero que seja como professores para os nossos filhos. Pessoas que sentem a dor dos outros. Pessoas que sentem os alunos. Pessoas que se sensibilizam pelos alunos. Como o Rav Socher Friend acrescenta e diz: professores que ganham tão mal e dão a vida por isso. Precisa ser uma pessoa que de fato tem um sentimento e uma sensibilização pelo outro. E a cova vindo naquele momento enxergou mais fundo do que nós olhamos. E a cova enxergou que Shimon e Levi tem uma propriedade de sentir a outra pessoa. Se vocês têm essa propriedade, eu tenho a profissão adequada para vocês. Então, de certa forma, Yaakov ficou chateado com a forma que a coisa aconteceu. Tudo bem, é verdade, ele ficou chateado. Porque olhando depois do fato, ele ficou pensando: nós agora vamos ter relações cortadas com todo mundo, vai complicar. Mas no fundo, no fundo, Yaakov sabia que se Shimon e Levi fizeram e agiram dessa forma é porque precisava. Nós vimos até o Rav Hirsch diz que Yaakov sabia muito bem que essa é a forma que eles vão ter que agir. Não tem outro jeito. Você está lidando com bandidos, você está lidando com terroristas. O que você vai fazer? Conversar? Conversa não adianta para nada. Fala. É isso.
Mas então, o Iacob já estava sabendo que podia rolar isso. Então, ele sabia que podia rolar isso. Mas eu acho que já que ele foi dentro de lá, ele deve ter pensado, não vai acontecer.
Não vai ser necessário isso. Isso é uma coisa que acontece muito. Isso é uma coisa que acontece muito em exército. É uma coisa gritante. Os jornais atacarem e dizerem que aqueles soldados foram fazer isso. Isso, olha só o que eles fizeram, que absurdo. Você não estava lá no lugar para ver como que é a forma para você reagir. Vai, exemplo clássico foi aquela flotilha, a famosa flotilha que veio aqui há quantos anos já faz isso? 3, 4 anos? A flotilha da Turquia. Então os jornais começaram a fazer todo um negócio absurdo, que imagina só, o exército de Israel entrou lá e matou pessoas, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que eles não tinham por que ter feito isso. E... aí, não, mas parece que os soldados estão dizendo que eles foram atacados. Ah, que ataque, nada, grande coisa, só porque os caras lá, que eles já bateram neles. No final das contas, conseguiram depois gravações. E os caras estavam com negócios de metal, de ferro, barras de ferro batendo na cabeça dos soldados. Então o que você diz? O que você faria se estivesse nesse lugar? Não é um perigo de vida isso? Então, é verdade, num primeiro momento, quando os soldados entraram lá, era para dominar o navio só. Dominar o navio não obrigatoriamente você precisa usar força, você pode chegar lá, impor a autoridade e acabou. Isso é o que a princípio eles foram fazer. Mas no final das contas, você está lá dentro, o que você vai fazer? Os caras começam a bater com barras de ferro, você faz o quê? Não tem outro jeito, não tem outra saída. Então aqui também, Shimon e Levi foram para fazer um ataque mais simples. Se na hora eles enxergaram que é necessário algo mais rigoroso para poder defender a família, vai defender a família em primeiro lugar. Exatamente.
Thank you.
É justamente nessa linha que o Rav Miller escreve no livro dele. Rav Miller diz que não é que Yaakov achou que eles fizeram mal, eles agiram da forma errada. Não, eles agiram certo, não tem outro jeito. É isso mesmo. A questão do Yaakov era o ódio que vai criar agora na redondeza e que vai acabar causando um impedimento do Yaakov poder espalhar a existência de Deus ali na região. O trabalho dele ia ser prejudicado. Ele está chegando, ele quer continuar o trabalho de Abraham em espalhar a Torá para o mundo. Então não é que aquela senhora bronca que o Yaakov ficou nervoso com os filhos ou coisa assim, não. Você vê que depois o Yaakov continua tendo um relacionamento fantástico com esses filhos, não mudou nada. Antes de falecer, ele volta a lembrar eles que, olha, lembre-se que armas não é o nosso jeito, tá bom? Quando precisa, óbvio você vai usar. Não estamos dizendo sobre isso, mas toma cuidado, sabe? Não estou dizendo que vocês fizeram errado o que vocês fizeram. Só estou querendo lembrar, porque já que vocês são aqueles que levantaram a arma, lembra que só em casos assim usa a arma, mas não extrapola, por favor.
Ele era o oposto do Esaú.
Exatamente. Era o oposto do Esaú. Mas ele demonstrou que em alguns momentos, infelizmente, é necessário também usar os artifícios do Esaú. Tem que ser, né? Mas mesmo assim, você vê o quanto que as pessoas falam e tal. Infelizmente, quer dizer, é isso que é interessante dessa história de Shimon e Levi. Quando nós olhamos para ela, se nós olhamos e falamos, puxa vida, Shimon e Levi, vocês exageraram, né? É porque nós lemos muito Estadão. Por quê? Porque a conduta da mídia hoje em dia é sempre olhar da seguinte forma. Nunca as coisas começam pelos outros. Sempre são os judeus que começam, óbvio, não tem nem dúvida. Então sempre a primeira parte da história ignora. A gente começa na segunda parte, a primeira parte não faz parte. A Dinah foi raptada, isso é um detalhe, não é aí que começou. A notícia no jornal nunca vai ser Dinah é raptada. Não, isso deixa de lado, isso é um detalhe. A notícia é Shimon e Levi atacam uma cidade inteira. E aí talvez em letrinhas assim bem menores ou no meio do artigo assim, by the way, vai estar escrito em represália a uma... Como? Isso. Militantes, depois que militantes pegaram a Dinah, foi esse ataque. Mas a manchete vai ser o ataque de Shimon e Levi, que matou a cidade inteira.
Agora, eu queria te perguntar uma coisa. A área de comunicação mundial, os donos da área de comunicação mundial, que foram para os Estados Unidos, são judeus.
Quem disse isso? Imagina. Mas são poucos. Mas aí que tá, é isso que eu estou tentando mostrar. A falha começa que, infelizmente, nós ouvimos essas besteiras tantas vezes que nós já nos convencemos desta forma de pensar, ao ponto tal que, quando nós lemos uma história na Torá, nós já partimos primeiro para cima de Shimon e Levi. Vocês atacaram uma cidade inteira, que absurdo. Ninguém parte para cima de Shem, que raptou a Diná de uma forma tão violenta e foi negociar com ela em cativeiro. E que a cidade inteira está encobrindo tudo isso.